Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, nós vamos ler a partir do versículo 10. 1 Coríntios 1, 10. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. A igreja de Corinto era uma igreja dividida em muitos aspectos. Havia uma série de polêmicas naquela igreja que causavam divisões profundas. De modo que dificilmente reconheceríamos aquela igreja como uma igreja. Ainda assim, como nós vimos na semana passada, Paulo chama essa reunião dos irmãos em Corinto de igreja de Deus e alerta, durante toda a epístola, a respeito dos pontos fracos dessa igreja ou dos pontos em que ela não está agindo em conformidade com o Deus da igreja. Então, ainda que essa igreja tenha tantas divisões e tantos problemas e tantos rachas, ela é uma igreja de Deus que precisava naquela época voltar o seu olhar e o seu coração para o Deus da igreja. E Paulo vai abordando em diversas sessões nessa carta os temas que trazem provocavam as divisões ou os problemas naquela igreja. Ele vai falar sobre as divisões doutrinárias, ele vai falar sobre a questão dos alimentos, ele vai falar sobre a questão da moralidade sexual, ele vai falar sobre os dons do Espírito, o dom de línguas e de profecias, ele vai falar sobre o culto, como eles deveriam agir a respeito do culto, e ele vai falar sobre a esperança cristã, a esperança eterna, que também era um tema que trazia divisão naquela igreja. E em todos esses temas, ele vai resolvê-los falando sobre o Evangelho. Como o Evangelho é que respondia essas questões e os trazia para a unidade. E aqui ele trabalha especificamente, neste trecho que nós lemos, sobre as divisões da igreja e a falta do Evangelho, que é o que ele chama de mensagem da cruz. Mensagem da cruz. O que estava acontecendo lá era o seguinte: passou por lá Paulo, Depois passou Apolo, Pedro apareceu por lá também. E alguns gostavam mais da pregação de um, outros se identificavam mais com a interpretação do outro, outros achavam que um outro lá era mais espiritual. E começavam a se declarar como sendo cada um de um. Eu sou de Paulo, o outro, não, mas eu sou de Apolo, não, eu sou de Pedro. E ainda havia aqueles que se julgavam os legítimos pertencentes a Jesus Cristo e diziam, eu sou de Cristo. E isso trazia um problema muito grande nessa igreja. É interessante que, ainda que pela leitura toda nós entendamos que todos nós somos de Cristo, os que dizem eu sou de Cristo não são elogiados por Paulo. Paulo não diz assim, ó, vocês todos estão errados e só os que são de Cristo ou que dizem que são de Cristo que estão certos. Possivelmente porque esses que diziam que eram de Cristo diziam isso orgulhando-se de não serem como os outros. Vocês carregam nomes aí, eu carrego o nome de Jesus. E Paulo não alivia para eles, não fala assim, não, esses é que estão certos. Ele não fala. A questão aqui, o problema ou a repreensão é para toda a igreja. Todos eles deveriam seguir a mensagem da cruz. Paulo então levanta essa pergunta no versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Por acaso algum destes pregadores que passaram na igreja tem poder, autoridade ou sabedoria divina suficiente para fundarem eles igrejas no seu nome? Vocês, quando se reúnem em nome de Jesus ou se reúnem em nome de algum líder, de algum pregador, de algum apóstolo? Algum desses pode se dizer dono da igreja que foi fundada por Jesus? E Paulo não vai fazer uma justificativa da sua pregação. Isso é uma beleza nessa epístola. Ele não vai dizer assim, olha, eu não sei o que Apolo pregou no meio de vocês, mas o certo é o que eu estou falando. Ele não fala isso. Ele não escreve dizendo que estes outros eram inimigos da fé. Ele escreve dizendo da supremacia do evangelho sobre qualquer palavra de qualquer homem. Ele está dizendo, vocês estão olhando para os homens, mas nós todos somos servos de um único Senhor, de uma única palavra. E ainda que haja entre nós algumas nuances diferentes na maneira como transmitir esse evangelho, o evangelho é o mesmo, é a palavra da cruz, é a mensagem de Deus, é a loucura da pregação. Portanto, não olhe para os homens, olhe para o autor original da palavra que nós pregamos, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o autor dessa palavra. Vocês não foram batizados em nome de Paulo, vocês não foram... não foi Paulo que foi crucificado em favor de vocês. Mas é o Cristo que não está dividido, que é o Senhor da igreja. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o nosso Senhor, é o Senhor da igreja, é o Senhor dessa igreja, é o Senhor da igreja dele espalhado sobre toda a terra. Cristo é o Senhor. Você sabe disso, eu tenho certeza que você sabe disso. Se antes de eu começar essa pregação eu perguntasse, quem é o Senhor da igreja? Todos aqui responderiam, e na minha cabeça vocês responderiam numa voz só bem forte, Cristo. Acontece que na vida da igreja, muitas vezes esse aspecto, não é verdade. Ele é verdade no discurso. Ele é verdade na nossa palavra. E nós ficamos como este último grupo que diz, eu sou de Cristo. Ou, dizendo assim, todos os cristãos são de Cristo, mas uns são mais de Cristo do que outros. Toda a igreja é de Deus, mas algumas são mais de Deus do que outras. Nós caímos nesse erro. Nós caímos nessa falha de considerarmos o corpo de Cristo um corpo dividido. Nós caímos sim nessa falha. Quando é que nós caímos nessa falha? Toda vez que nós esquecemos de buscar na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, na palavra de Deus, a orientação para a nossa conduta. E passamos a nos guiar por um cristianismo de segunda mão. Olhamos para certos vultos da igreja, em especial da igreja brasileira, e os tomamos como proclamadores privilegiados da vontade de Deus. Quando a verdadeira intenção de um pregador do Evangelho não é ser um mediador da palavra de Deus, mas é proclamar um relacionamento direto com Jesus Cristo. Quando eu anuncio o Evangelho, eu não quero fazer da igreja uma plateia cativa das minhas palavras. Eu quero anunciar para cada irmão que Jesus Cristo é o único mediador entre você e Deus, entre você e o Pai. E se Ele é o único mediador, é a Ele que você deve se ligar, e não a mim. E não a nenhum outro pregador, e não a nenhum outro proclamador da palavra. Nós nos reunimos aqui numa igreja, uma igreja que tem uma história, uma igreja que se liga a uma denominação que é representada em convenções, uma das quais nós fazemos parte, uma igreja que tem uma declaração doutrinária, uma igreja que tem uma confissão de fé, tudo isso a gente tem. Nós temos um jeito de ser igreja, nós temos um estatuto, nós temos líderes, mas todos nós só estamos aqui porque juntos, cada um de nós, confrontando a nossa visão de mundo com o Evangelho, concluímos que é assim que nós viveremos o Evangelho de Cristo. E não o contrário. Nós estamos aqui pela consciência de termos nos encontrado com Jesus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Você não veio aqui hoje porque essa igreja é uma igreja que tem um mover especial de Deus. Se você veio aqui porque essa igreja tem um mover especial de Deus, você está no lugar errado. Eu, pastor dessa igreja, sou o primeiro a dizer, não tem. Porque o mover especial de Deus não está aqui. A gente cantou aqui agora, né? Do fluir do Espírito, né? Não é aqui, é em nós. E como que é em nós? É em nós na palavra. É em nós no que a palavra nos ensina quem Deus é e como ela nos revela Jesus Cristo. É no nosso encontro com Jesus, com a mensagem da cruz na Escritura. É isso. Nós podemos ser divergências, e Paulo não silenciou as divergências. Ele não falou, nesse aspecto os que dizem que são de Pedro estão errados. Ele poderia até ter lançado aquela história que ele falou para os Gálatas, né? Ah, se estão falando que são de Pedro aí, deixa eu te explicar um negócio. Eu puxei a orelha de Pedro. Eu podia ter feito isso, não é? Mas ele não fez. Porque o objetivo dele não é fazer uma plateia cativa para si. É falar de um relacionamento com Jesus, um relacionamento que está diante de todos nós. E ele também não vai jogar suas credenciais, ele poderia jogar credenciais contra dois desses três aí, ele não pode falar de Cristo, porque não tem como ser maior que Cristo, né? Mas ele podia jogar credencial contra Pedro e contra Apolo. Contra Pedro ele podia dizer, olha, Pedro é um ignorante, ele não sabe nada, E contra Apolo ele podia falar, Apolo, com esse nome de Deus grego, gentil, eu sou judeu. Ele poderia ter feito isso. Mas o que ele diz? Ele fala, todas as credenciais que são levantadas, elas são inúteis, porque Deus escolheu os fracos. Ele escolheu os loucos. Ele escolheu os que não têm credencial. Ele escolheu os que não têm distintivo. Foi esses que Deus escolheu. Para estes revelar a loucura da pregação. Para que estes, se encontrando com Jesus Cristo, entenda que a loucura de Deus é sabedoria mais sábia que a dos homens. E que a fraqueza de Deus é força mais forte que os homens. O que ele está dizendo é, não pensem que vocês precisam de algum tipo de degrau de acesso ao conhecimento de Jesus Cristo. Porque a graça de Jesus Cristo foi revelada a vocês. Porque a cruz de Jesus Cristo foi proclamada no meio de vocês. Vivam submetidos à mensagem da cruz. Quando você tem uma figura tão imponente quanto o apóstolo Paulo falando isso, ele quebra qualquer vontade da igreja de ter líderes que se despontem diante dos outros. Ele não assume para si a liderança nem do grupo que dizia que era dele. Se nem eu, que tenho uns fãs aí, vou dizer que devo ter fãs, quanto mais vocês. Mas submetam-se à palavra da cruz. Nós proclamamos a mensagem da cruz. E isso é que nos une. É isso que nos torna um. É isso que nos torna um. O fato de que nós estamos numa só mensagem. a mensagem da cruz de Cristo. Tem mais uma questão nisso. Essa mensagem que é loucura, ela não pode ser confundida com a erudição. Ela não pode ser confundida com a oratória, com os talentos especiais. A palavra de Deus no livro de Atos fala da oratória de Apolo, como Apolo era impressionante falando, argumentando do evangelho. Ela fala também dos efeitos da mensagem de Pedro, como Pedro levava multidões a se converterem ao Senhor, né? E nós poderíamos dizer que era Pedro que fazia isso, mas não era, era o Espírito Santo através dele. Mas Paulo vai dizer, onde está a erudição? Onde está o sábio? Isso deve ser bem compreendido. Nós temos uma tradição que defende que a escritura é a única regra de fé e prática. E que é o meio pelo qual nós conhecemos a Deus. É a revelação de Deus disponível a nós, é o que está na escritura. Ainda que Deus fale a nós em toda a natureza e em nós também, no nosso senso íntimo, nós, distantes de Deus e sem a mediação do Espírito Santo, não conseguimos vê-lo. Mas a Bíblia revela Jesus Cristo, fala de Jesus Cristo a todo homem. E ao recitarmos a palavra de Deus, estamos falando palavra de Deus e não de homem. A gente acredita nisso. Mas isso traz um desdobramento, que é um exagero dessa doutrina, que é de que só quem lê muito bem a Bíblia, só quem conhece muito bem a Bíblia, só quem é Caxias da Bíblia, aquele que estuda, conhece a Deus. Irmãos, passe 1, 2 meses num seminário para você entender que não é nada disso. Você vai encontrar muita gente que conhece muito da Bíblia e conhece pouco de Deus. Você vai encontrar gente assim. É possível? Muito possível. Muito possível. Ou não. Ou veja tantos conhecidos como pensadores intelectuais do nosso país, que sabem recitar a Bíblia de capa a capa, de trás para frente, se quiser, mas declaram o seu ceticismo e até mesmo o seu desprezo pelo Evangelho e a fé da Igreja. Conhecem a Bíblia melhor do que muitos de nós, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Uma vez eu falei isso para um grupo de jovens. E aí eu terminei, eu preguei mais do que isso, não era nem nesse texto, nem outro. E aí quando eu terminei a mensagem, o líder dos jovens tomou o microfone e falou, irmãos, é isso mesmo, a gente tem que trabalhar mais e estudar menos. Eu falei, não, meu Deus do céu, não é isso que eu falei, não. Mas Paulo, nestes capítulos iniciais de 1 Coríntios, nós poderíamos ter lido até o 3, que é o mesmo tema, mas a gente ficou aqui porque na semana que vem a gente continua. Mas ele demonstra uma coisa interessante, ele mostra como essa sabedoria de Deus é, junto com sabedoria, poder. Ela não é só sabedoria. Ela não é só conhecimento, ela não é uma questão cerebral, que esse é o erro que nós caímos. Nós, batistas, nós caímos nesse erro. De entendermos o evangelho como uma prática cerebral, como um fruto de um convencimento, uma argumentação. Se fosse assim, você não poderia ter crentes analfabetos, não é? Ou você teria que assumir que aqueles que conhecem o grego e o hebraico são mais conhecedores de Deus do que aqueles que não conhecem. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo muito grande. Muitos dos intérpretes da palavra de Deus afirmam que Pedro mesmo não sabia grego. Você pode ver que as suas epístolas foram escritas por secretários, para quem ele ditava. E o próprio Evangelho de Marcos, chamado de Evangelho de Pedro, foi Marcos que escreveu. Porque não é nem essa credencial. Qual é essa mensagem da cruz? Qual é essa mensagem da cruz? Como é que é esse encontro com esse poder? Este encontro com este poder não é por decorarmos a Escritura, mas é por colocarmos em prática o que sabemos da Escritura. Aquele que sabe todos os versículos da Bíblia, mas não pratica nenhum deles, não encontrou com Jesus Cristo, mas aquele que conhece um só e pratica, esse encontrou Jesus Cristo em algum aspecto. Esse encontrou com Deus, esse conhece algo de Deus que aquele outro não conhece. Entende? É assim que a gente aprende lá do Salmo 1. O Salmo 1 fala que o justo é bem-aventurado, Porque ele medita na lei de dia e de noite, mas não só medita. Ele caminha no caminho do justo. Ele não fica só meditando. Ele não fica decorando. Ele aprende para agir. Na mentalidade judaica não tinha nem diferença isso. Não existia uma fé intelectual que não fosse prática. Paulo fazia essa argumentação porque ele falava com os gregos. Eles sim tinham uma diferença. Eles pensavam a epistemologia, o conhecimento, separado do comportamento, da ética. O judeu não. A sua fé é o que você faz. O que você faz diz o que você crê. Tiago, escrevendo a hebreus, a judeus, vai falar uma coisa muito mais próxima disso. Ele vai dizer, olha, não tem como ter fé sem obras. A fé sem obras é morta. Então nós conhecemos a mensagem da cruz aplicando essa mensagem. Então estudar é importante? É. Para que nós conheçamos mais essa palavra, mas só estudar adianta? Não adianta nada. Temos que praticar. E praticar sem estudar? Não adianta nada. Porque você vai praticar o que é da sua cabeça, não vai ser a mensagem da cruz. É ler a escritura, conhecer, mas se dedicar a cumpri-la, a vivê-la. Essa igreja ouviu a palavra da cruz, mas não a cumpria. Tanto que Paulo, lá no capítulo 3, vai dizer, olha, a vocês eu tenho que falar como a carnais e não espirituais. Porque se ainda há divisão entre vocês, é porque vocês são carnais. Vocês ainda não desenvolveram. Só que antes, lá no início do livro, ele elogiou essa igreja porque eles conheciam toda a palavra. Eles tinham todo o conhecimento. Mesmo tendo todo o conhecimento, Paulo só podia pregar leitinho para eles. Não podia dar alimento sólido, entendeu? Porque eles conheciam aqui, mas não agiam nas suas práticas. Perdiam um tempão com debates doutrinários e não aplicavam a palavra da cruz na sua atitude como igreja. Essa é uma igreja de Deus que esqueceu do Deus da igreja. E Paulo está chamando a atenção. Volte para o Evangelho. E por que que isso nos garantirá unidade? Por que que seguir a palavra da cruz de Jesus Cristo nos garante unidade? A primeira coisa mais básica é porque ela é uma palavra de humildade. É uma palavra de humildade. Ela nos fala da loucura que os gregos não conseguem acreditar, do escândalo que os judeus rejeitam. Que loucura e que escândalo é esse? De que o Deus Todo-Poderoso, Santo, Maravilhoso, completamente supremo, sublime, soberano, distante infinitamente do nosso pecado, se fez um de nós, submeteu-se a nossas condições, viveu, morreu e ressuscitou. Essa palavra completamente doida. Não sou eu que estou falando, é Paulo. Não tome como uma ofensa, foi Paulo que falou que era. Essa palavra louca, ela não pode gerar outra coisa em nós senão humildade. Quando nós pensamos na cruz de Cristo, não tem como nós nos orgulharmos. Não tem como. Se Deus, sendo Deus, se humilhou ao ponto de ser cada um de nós, ser como cada um de nós, como eu vou me julgar superior a você? Não tem como. Paulo usa a mesma argumentação, na verdade, mais detalhadamente, aos Filipenses, no capítulo 2. Ele fala, olha, cada um considere o outro superior a si mesmo. E aí lá no versículo 5 do capítulo 2, ele diz, tem de vós a mesma atitude que teve Cristo Jesus, que sendo Deus não julgou o ser igual a Deus algo a que deveria pegar-se, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Não tem como eu me orgulhar. Não tem como eu achar que eu sou melhor do que você. Mas não é só do que você. Não tem como eu achar que eu sou melhor do que ninguém. Ninguém. Talvez nós caiamos com menos frequência no erro de nos julgarmos superiores uns aos outros, nós aqui. Mas caímos com bastante frequência no erro de nos julgarmos superiores aos que estão lá fora. É muito frequente isso. Mas quando nós olhamos para a cruz e pensamos que Deus amou o mundo em Jesus Cristo, nós vemos que não tem como. A minha diferença para com a essência de Deus é muito maior do que qualquer diferença que eu possa achar que eu tenho para qualquer pessoa. E por isso a igreja, ela é trazida a um quebrantamento profundo. E por isso que Jesus Cristo se revela aos loucos, aos fracos, aos que nada são, para mostrar que você, que veio da condição de não ser nada, saiba que se Jesus é por ti, ele é por todos. E você deve pregar o evangelho com amor a todos. A todos. E não com soberba. e não achando que nós somos um grupo especial selecionado por Deus. É como o Senhor Jesus Cristo falou daquela mulher pecadora que lavou seus pés, e sobre ela ele disse aos fariseus que julgavam aquela cena: quem muito foi perdoado, muito ama. É para um grupo que tem noção de que foi perdoado de muita coisa, que o Senhor move um amor gigantesco por todos. É para nós. Eu tenho dito repetidas vezes, em diversas oportunidades, sobre como nós podemos conhecer mais a mensagem da cruz e o Evangelho. E a mensagem da cruz, ela é composta de dois elementos: a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a condição terrível e horrorosa do nosso pecado. São esses dois elementos. E quão maior for a noção que você tem desses dois elementos juntos, maior é o entendimento que você tem do Evangelho. Quão maior é o seu entendimento do seu pecado, mais você se sente grato por ser perdoado por Deus. Quão maior é o seu entendimento da graça de Deus, mais você se sente grato e desfruta do benefício do Evangelho. Mais Evangelho tem na sua vida. Mas as duas coisas têm que andar juntas, não pode andar separado. Se você entende muito da graça e pouco do seu pecado, você se torna um libertino, que é o erro dos coríntios. Os coríntios eram libertinos. Quando chega lá no capítulo 5, você entende que eles não gostavam de julgar as pessoas dentro da sua própria igreja com o fim de levá-los ao arrependimento, que é o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Eles não faziam isso. Não é se considerando superior. É julgar a doença para ajudá-lo a ser curado. Eles não faziam isso. E deixavam viver lá no meio da igreja gente com os pecados mais terríveis. Eles eram libertinos. Eles viviam aceitando todo o pecado, porque eles acreditavam muito na graça de Deus e pouco entendiam do horror do pecado. E aí Paulo chama a atenção deles. Mas tem os outros. Tem os que entendem muito do seu pecado e pouco da graça. Os que sabem e se enxergam muito pecadores, mas não veem o tamanho da graça. Esses são os que beiram o farisaísmo e o legalismo. Porque esses entendem que a fé e a vida com Jesus Cristo é uma vida que exige de nós um padrão ético muito alto para que nós possamos ser perdoados. Ele entendeu a graça. A graça não é pelo nosso padrão ético, não é pelo nosso comportamento. A graça é presente de Deus. Presente de Deus. Um lado, você tem gente que proclama o nome de Jesus Cristo, mas vive preso na carnalidade. No outro, existe gente que busca a santidade, proclama também o nome de Jesus Cristo, mas vive preso na culpa. Porque a solução para a culpa do homem não é a negação da culpa. A solução da culpa do homem é a apreensão da graça. Não é dizer, esse negócio de culpa é mentira. É dizer, a culpa é real, mas foi perdoada. Entende? E assim a mensagem do Evangelho cresce em nós. E assim nós andamos em unidade. Nós andamos em unidade porque nenhuma ofensa que você possa sofrer é maior do que a ofensa que Jesus sofreu no seu lugar. Nenhuma ofensa que você possa sofrer é maior do que a ofensa pela qual você foi perdoado, a ofensa que você levantou contra o Deus Santo. E você foi perdoado. Quando você entende a alegria desse perdão, você caminha em unidade. É assim que o Evangelho nos torna um. É assim que o Evangelho nos torna um. Mas tem mais uma maneira pela qual o Evangelho nos torna um. É para que nós tenhamos uma mesma maneira de pensar. Uma mesma maneira de caminhar. Um mesmo conhecimento, uma mesma sabedoria que nos guia. E aí a importância da nossa unidade doutrinária. Versículo 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Num só pensamento e num só parecer. A maneira de nós promovermos unidade na igreja é pregando o Evangelho. É ensinando o Evangelho. É tendo ambientes nos quais nós estudamos o Evangelho juntos. É elevando a palavra de Deus como a nossa guia, e não mais nada. Assim que nós criamos uma identidade cristã numa igreja cristã. Não é aderindo a certas práticas que são práticas atribuídas a cristãos, mas que não têm base bíblica. Porque as práticas atribuídas a cristãos que não têm base bíblica, elas passam com o tempo. Vamos pensar na prática de vestuário. Algumas décadas atrás, os cristãos evangélicos brasileiros tinham uma maneira de se vestir muito característica. Isso mudou. Por que mudou? Porque não era a forma que era a base bíblica. O que é que tem a base bíblica? A decência. A decência tem base bíblica, não a forma. Há inúmeras maneiras de ser decente. Você não precisa ser decente só de um jeito. Mas entre lá e aqui, houve muita briga e dissensão carnal por causa da utilização de calça comprida por mulheres. E se hoje eu posso estar aqui neste belo traje que eu estou, sem terno e sem gravata, é porque nós transcendemos essa discussão. É porque essa discussão não é bíblica, essa discussão é uma discussão de moda, de época, entendeu? Ensinemos o evangelho na nossa geração, porque uma outra geração vem. E essa outra geração precisa entender que o evangelho é que é o guia. E não os modismos. É o evangelho. Pais, orientem os seus filhos com base bíblica. O que é orientar seus filhos com base bíblica? Apresente as razões bíblicas pelas quais você pensa como pensa e age como age. As razões bíblicas. Por que é que deve fazer assim e não assado? Eu não quero colocar nenhum fardo sobre os pais, além do fardo que você já tem da paternidade, da maternidade. Não quero que você pense que, por conhecer pouco da palavra de Deus, por ter se convertido mais tarde, ou alguma coisa do tipo, você falhou como pai ou como mãe. Não, porque o seu filho é filho de Deus antes de ser seu, e Deus está nessa jogada de criá-lo. Mas como um ministro de Deus na sua casa, busque incessantemente aprimorar-se como pai e como mãe, conhecendo a Escritura para ensinar. Não acha que... Lembra, Deus é perdoador e Ele está envolvido na criação do seu filho. Mas como instrumento de Deus, busque aprimorar-se estudando a Escritura. Buscando a Escritura para ensinar, para orientar, para guiar. Para não passar modismos, mas passar o evangelho. Tem muita coisa que o seu filho gosta e faz que te choca, mas que a Bíblia não condena. É uma questão de geração. E como eu já citei aqui, Deus não tem netos. Ele tem filhos. O seu filho não é neto de Deus porque você é um filho de Deus. Ele é para ser filho de Deus também. Mas busque a palavra, oriente na palavra, mostre que a palavra é o que ele deve se apegar. Nós estamos programando uma programação com os jovens e adolescentes da nossa igreja. E eu estava conversando com o Carlão sobre isso, de como é que a gente ia fazer e tal. Mais tarde eu vou falar. Até porque hoje os adolescentes estão no acampamento, eu não vou, mas vocês vão saber. Estamos programando. E uma das coisas que a gente estava conversando na quinta-feira é que é o seguinte. O mundo hoje é cheio de estímulos. É cheio de conteúdos. E tem... inúmeras maneiras da geração atual, das gerações atuais, consumirem produtos culturais. Você é incapaz de dar conta, de fiscalizar tudo que seu filho ouve, tudo que ele vê, todos os sites que ele entra. Você é incapaz. Você não vai conseguir. Então o caminho não deve... Na verdade, você deve se esforçar, lógico, para saber de tudo, e você vai saber, mas você não vai conseguir saber de tudo, mas se esforça. Você sabe disso porque na sua época tinha muito menos e seus pais também não sabiam de tudo. Então, você sabe disso. Mas mais importante do que saber de tudo é dar um fundamento bíblico para que o seu filho desenvolva um discernimento para julgar o que ele consome. Porque consumir coisas que você não aprova, ele vai consumir de um jeito ou de outro. Mas se você conseguir passar o discernimento de Deus para a mente dele, imprimir nele aquilo que Paulo fala no capítulo 2 aqui, a mente de Cristo, ele mesmo vai desenvolver aquele relacionamento direto com Deus, sem a sua mediação. E ele vai julgar tudo segundo as Escrituras. Então, dedique-se sim em saber, em orientar, em mostrar. Mas mais do que isso, dedique-se em transmitir a mensagem da cruz. E a mesma coisa acontece na palavra de Deus. E este modo de pensar nos une. Vai lá em Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Neemias 8. Neemias 8 é a narrativa da concretização disso o que Paulo pediu. Paulo pediu para que todos tivessem um modo de pensar, não é? Para que falassem do mesmo jeito. Neemias 8 tem uma forma literária de mostrar isso acontecendo. É muito interessante. É um dos textos mais bonitos do Antigo Testamento. Confesso. É essa parte toda de Êxodo e Neemias e o zelo pela lei, o efeito da lei, é lindo. Mas tem um detalhe literário aqui que nos ensina sobre a importância da palavra na unidade da igreja. Olha só. Quando chegou o sétimo mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça. Presta atenção nisso. O povo juntou-se, eles tinham voltado para Jerusalém. Deixa eu explicar aqui. O povo estava lá no exílio. Aí o rei mandou voltar. Aí o povo voltou para Jerusalém. Chegou a Jerusalém, estava destruída. Aí Esdras liderou a construção do templo. Aí Neemias veio para liderar a construção dos muros. E nesse processo não acontece apenas uma reforma urbana, mas acontece uma reforma religiosa. Jerusalém é reerguida, como também o espírito do povo é reerguido na sua fé no Deus da aliança. Está acontecendo isso aqui agora. E aí quando estava tudo pronto lá, o povo se reúne na praça como um só homem, em frente da porta das águas. Continuando o versículo 1. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e de todos os que podiam entender. Olha a assembleia. Quem fazia parte da assembleia? Homens, mulheres e todos que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens e mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto e quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Qual que é o elemento aqui, literário? Existe Esdras aqui, existe a lei de Moisés, existem estes citados, Matitias, Sema, Anaías, Urias, todos esses que estavam citados. Existe um outro personagem, o povo, como um só homem. É muito interessante que nos livros de Esdras e Neemias, toda vez que tem esse encontro do povo com a palavra de Deus, há essa maneira de dizer, o povo como um só homem, em uma só voz, todos juntos levantaram, todos adoraram, todos choraram, o povo age junto diante de uma só lei. O povo age unido diante de uma só palavra. Você quer uma igreja unida? A igreja tem que estar fundamentada na palavra. Na verdade, a palavra é o elemento de união de todos os nossos relacionamentos. Quando eu vou aconselhar casais que vão se casar, eu digo isso, eu falo, ó, você não precisa pedir minha autorização para casar com ninguém. Eu não tenho esse poder. Eu nem te caso, né? Você não precisa nem passar pela igreja, você pode ir lá no cartório e casar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A unidade numa só palavra, ela orienta o casamento inteiro. Porque se os dois estão ajoelhados diante da lei do Senhor, os dois se submeterão a uma vontade, a de Deus. Se não, vocês vão começar a divergir. Um vai pensar que é melhor uma coisa, outro vai pensar que é melhor outra coisa. Então um dos dois cede e vai ter que engolir o sapo o resto da vida, ou vocês vão se separar. Mas diante da palavra de Deus, quando os dois reconhecem que Deus é autoridade revelada na palavra dele, quando Deus fala, os dois calam. Tem razão, é isso que Deus orienta. E ainda assim dá um problema danado. Ainda assim não é fácil. Imagina perdendo esse elemento. Todas as nossas relações são guiadas pela palavra. O que a Bíblia nos ensina na hora de orientar um irmão que está em pecado? É indo diante dele com a palavra. E se ele se arrependeu, ganhar seu irmão. Se não, você leva o irmão como testemunha, não testemunha da conversa, testemunha do pecado.
para mostrar que isso não é coisa sua. É do povo de Deus lendo a palavra. E se ele não entender? Leva para a igreja, para ele ver que é a palavra de Deus que está orientando assim, entendeu? Todas as nossas dissensões são resolvidas por termos um só evangelho, uma só palavra. Diante de uma lei, o povo é um. O povo é um. Diante de Apolo, Paulo, Pedro, Jesus, o povo é separado. Mas diante de uma lei só, de uma sabedoria só, de um poder só, de uma cruz só, nós somos um só. Um só. Nós podemos ser um sem a palavra? Podemos. Mas se nós não cumprirmos o que a palavra nos pede? Podemos. Dá para ser. Mas se a gente não cumprir o que a palavra nos pede? Como assim? Se nós não formos um veículo do evangelho, se nós não formos um proclamador do evangelho, e simplesmente uma reunião de pessoas que têm uma certa afeição por temas de espiritualidade. Dá para ser assim. Dá para ser. Dá para a gente não alertar do pecado. Dá para a gente não falar que isso está errado. A gente vai ser absolutamente inofensível, ineficaz e dispensável. Até também o primeiro desacordo. Quando a primeira vez que a gente deixa alguém chateado por alguma coisa, essa pessoa já vai embora e vai perceber que a igreja, na verdade, não fazia diferença nenhuma na vida dela. Porque sem a palavra, a igreja não faz diferença nenhuma. Dá para ser assim. E há igrejas assim. Há reuniões assim. Que as pessoas ali juntas simplesmente celebram afeições em comum. Mas se nós quisermos ser fiéis à palavra de Deus, nós precisamos prezar pela unidade da palavra. E nos submeter ao que a palavra diz. E igrejas que proclamam isso, mas não vivem isso, são aquelas igrejas que nós vemos as rachaduras se agravando durante o tempo. Porque todo mundo fala que segue a palavra, mas ninguém conhece. Aí quando um fala, não, porque a palavra diz isso, e o outro fala, não, ela diz isso, você botou palavra contra palavra. E na verdade eles não estão pregando a palavra. Eles estão pregando Paulo, Pedro, Apolo e os seus herdeiros de fama atuais. Entendeu o que eu estou dizendo? Transcenda a mediação do interlocutor. Vá na palavra de Deus. Disso depende a unidade da igreja. Disso depende a existência da igreja. E disso depende Deus agir no nosso meio. Nós ainda somos igreja de Deus. Continuaremos sendo, se formos fiéis. Se não formos fiéis, ouviremos o que Deus falou para as igrejas do Apocalipse. Olha bem, porque senão eu vou tirar o meu candelabro do meio de vocês. E aí você não é mais igreja, porque aí já não tem mais a presença de Deus. Nós ainda somos igreja de Deus e por isso precisamos buscar a unidade da palavra. Agora eu vou falar uma coisa bem prática e bem aplicada aqui à nossa realidade. Nós estamos com um monte de projetos para serem implementados sobre o ensino da palavra de Deus a partir de março na nossa igreja. Envolvendo a igreja toda. Existem projetos focados nas crianças. Existem projetos focados nos adolescentes. Existem projetos focados nos jovens. Existem projetos focados nos adultos em toda a igreja junta. Há uma série de medidas que a gente está tomando e dando a continuar. Mas isso só vai surtir efeito se nós cremos que a palavra de Deus é o poder de Deus, que a mensagem da cruz é a sabedoria de Deus. Se não for isso, nós estamos criando cobras, não as pessoas cobras, criando um problema que lá na frente vai nos envenenar. Ou nós levamos a sério a unidade da palavra e por isso nos empenharemos em estudá-la com afinco, ou nós estamos abrindo mão da fidelidade ao que o Senhor nos pede. Vamos buscar o Senhor na sua palavra? Vamos buscar? Então nós vamos fazer isso. Essa palavra que é a palavra da cruz, revelada em Jesus Cristo na cruz, ela nos une, nos faz um, e é ela que nós perseguiremos. Para viver a vida da cruz em nós. Porque é ele que nós pregamos, o Cristo crucificado. Amém?